Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, a saúde pública no Brasil, com o médico e professor Gonzalo Vecina Neto. A OMS, Organização Mundial da Saúde, alertou que o Brasil é o país mais afetado pelo surto de dengue, que tomou conta das Américas durante o ano. As mortes por sarampo aumentaram em 43%, comparado com o ano passado, segundo também a OMS. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Ducker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Gonzalo Vecina Neto é médico sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e da Fundação Getúlio Vargas. Atuou como secretário municipal de saúde de São Paulo entre 2003 e 2004. Foi secretário nacional da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde entre 1998 e 1999. E diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, entre 1999 e 2003. Professor Gonzalo, seja bem-vindo novamente ao nosso programa.
João, é um imenso prazer estar aqui com vocês. Prazer muito grande.
O que está acontecendo com a saúde pública no Brasil, professor?
Tivemos uma regressão grande durante o período da pandemia e este ano foi um ano meio de reconstrução. Havíamos perdido muita capacidade de cobertura vacinal, tivemos também eventos climáticos muito impactantes e que vamos continuar tendo esses eventos climáticos a partir de agora. Esses eventos climáticos, por sua vez, acabaram sendo responsáveis por um aumento do número de casos de dengue, de malária, dessas doenças que dependem de um regime de águas que ajuda a proliferação de mosquitos, né? Esse ano está sendo um ano em que a gente está recolocando as questões no lugar em que elas deveriam estar. Estamos retomando a vacinação em todo o Brasil, vacinação que chegou a cair para 60% da população. Estamos fazendo um esforço muito grande do Ministério da Saúde para chegar novamente aos 90% de vacinação. Estamos tendo que enfrentar o SARS-CoV-2, esse vírus, não vai desaparecer. A gente pensa que vai desaparecer. Não, o SARS-CoV-2 vai continuar. Nós vamos ter que continuar nos protegendo da Covid-19 todos os anos, porque as vacinas que nós temos hoje são vacinas que protegem com 6-7 meses apenas de duração. Então, vamos ter que continuar tomando vacina. Ao mesmo tempo, temos que melhorar a capacidade do SUS de dar resposta. Veja, o Lula precisou fazer lá aquela cirurgia da coxa femoral dele. A cirurgia da coxa femoral dele tem uma fila de 3 anos. Por quê? O Lula precisou fazer, foi lá e fez. Só que a maioria da população brasileira não tem essa condição.
O senhor falou em vacinação. É. O que explica o retrocesso na vacinação no país?
Quando você pega taxas de cobertura vacinal no Brasil, até 2016 eram de 90%. Em 2016, as taxas de cobertura vacinal começam a cair até chegar em 60%. Em 2021, 2022. A pergunta é, o que aconteceu em 2016 para que houvesse uma queda da cobertura vacinal como a que ocorreu? Então, a resposta é, em 2016 foi aprovada a Emenda Constitucional 95. A Emenda Constitucional 95 tinha um projeto, o equilíbrio das contas econômicas, inclusive passando por cima das mortes. O equilíbrio econômico-financeiro foi buscado com a Emenda Constitucional 95, não respeita vidas. O equilíbrio econômico-financeiro é fundamental. Nós estamos discutindo agora esse tal de arcabouço, tal, não sei o quê. É óbvio que nós temos que ter um equilíbrio econômico-financeiro. Também temos que olhar para um outro negócio chamado vida, morte. nós ignoramos isso a partir de 2016 e paramos de investir em campanhas de vacinação. O que aconteceu em 2016? Paramos de investir em campanhas de vacinação. E o que, que nós tivemos como consequência? Queda da cobertura vacinal e a probabilidade da volta de doenças terríveis, como a poliomielite, como o sarampo, como a difteria, todas as doenças imunopreveníveis nas quais nós tivemos um imenso sucesso. Então, a pergunta tua é, o que, que nós fizemos para a queda da cobertura vacinal? Nós resolvemos privilegiar o capital e as relações do capital com a sociedade e não as doenças e o sistema de saúde.
E foi nesse período que começou o negacionismo em relação à ciência?
Vamos lembrar que de 2016 para cá, nós tivemos uma perda de capacidade do Ministério da Saúde com maus ministros. Chegamos, a partir de 2018, numa situação pior ainda, né? Os ministros, a partir daí, foram ministros negacionistas. E durante esse período, a expectativa dos governos, particularmente do Bolsonaro, a expectativa era a seguinte: vamos ter a doença e, em tendo a doença, ela acaba rapidamente. Então, o negacionismo veio daí. O negacionismo, ele tinha um objetivo, que era esse objetivo de acabar com a doença tendo a doença, que é uma verdade também, mas a imunidade de rebanho. O fato é que isso não aconteceu, por quê? Porque você tinha o aparecimento de novos casos oriundos de mutação genética do vírus. Então, o negacionismo se perdeu, mas os médicos, a parte dos médicos, tem aí os médicos pela vida, que andaram falando um monte de bobagens.
O senhor entrou num assunto que eu ia lhe perguntar. O mais grave é que o negacionismo foi apoiado por uma parcela da população e por um grupo de médicos, né?
O mais grave é isso. Teve um grupo de médicos e ignorou a ciência médica, que ignorou o conhecimento médico e resolveu fazer ombro unido com o governo Bolsonaro nessa ideia de que, tendo a doença, nós íamos acabar com a doença. Nós só conseguimos acabar com a doença com a vacina. Quando nós começamos a vacinar tardiamente, porque o governo federal não comprou vacina, nós conseguimos começar a controlar essa pandemia. Não teve outra alternativa. E esses médicos e parte da população que virou negacionista, tivemos que criar alternativas a isso, né? A grande maioria da população se vacinou. E ao se vacinar, se protegeu. E agora nós vamos continuar protegendo com mais vacina. Então, o governo federal está comprando vacina e está pedindo para que os idosos, os portadores de comorbidade, as pessoas mais frágeis, vão tomar lá a sua dose de reforço, que é o único jeito de não morrer.
Durante a pandemia, nós tivemos um registro de 700 mil mortes, né? Esse foi o resultado do negacionismo no país. Vamos agora para um momento leve do nosso programa, professor, para nós tocarmos uma música da sua escolha. Que tal um samba, o Chico Buarque? A música foi lançada em 2022, durante a pandemia, e traz o samba como a representação da alegria e alívio diante da situação caótica do país.
Apesar de tudo e de como as coisas vão mal, um samba resolve, ou tenta resolver esses problemas. Eu acho que o Chico foi fantástico com a proposta do Que Tal um Samba.
Um samba, puxar um samba, que tal? Para espantar o tempo feio, para remediar o estrago. Que tal um trago, um desafogo, um devaneio? Um samba pra alegrar o dia, pra zerar o jogo. Coração pegando fogo e cabeça fria. Um samba com categoria, com calma, cair no mar, lavar a alma, tomar um banho de sal grosso, que tal? Sair do fundo do poço, andar de boa, ver um batuque lá no cais do Valongo, dançar o jongo lá na Pedra do Sal, entrar na roda da Gamboa, fazer um gol de bicicleta, dar de goleada, deitar na cama da amada e despertar a poeta, achar a rima que completa o estribilho, fazer um filho, que tal? Pra ver crescer, criar um filho num bom lugar, numa cidade legal. Um filho com a pele escura, com formosura, bem brasileiro, que tal? Não com dinheiro, mas a cultura. Que tal uma beleza pura no fim da borrasca, já depois de criar casca e perder a ternura, depois de muita bola fora da meta, de novo com a coluna ereta, que tal? Juntar os cacos, ir à luta, manter o rumo e a cadência, esconjurar a ignorância, que tal? Desmantelar a força bruta. Então que tal puxar um samba? Puxar um samba legal, puxar um samba porreta, depois de tanta mutreta, depois de tanta cascata, depois de tanta derrota, depois de tanta demência e uma dor filha da puta, que tal? Puxar um samba, que tal um samba? Um samba.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Na pauta de hoje, a saúde pública no Brasil, com o médico e professor Gonzalo Vecina Neto. Em setembro de 2023, a comunidade científica emitiu uma nota contra o baixo valor do investimento na ciência. Existe uma expectativa de aumento ao incentivo científico no Brasil com o governo Lula. Professor, você já disse, essa expectativa já foi alcançada em parte.
Uma das coisas que nós temos que entender é a importância de ter uma sociedade estruturada com base em direitos. A nossa sociedade, a partir da Constituição de 88, é estruturada com base em direitos. Nós temos que entender o que são direitos e exigir os direitos que nós temos que ter, em particular o direito à saúde. Durante o governo passado, nós vimos acontecer, por exemplo, das pessoas concordarem com a redução do financiamento das universidades, com a redução do financiamento de bolsas de estudo. Vários políticos brasileiros falavam que financiar esses comunistas, financiar esses maconheiros, era um erro. A ciência, ela se alimenta de encontros. Publicações são a forma de que um cientista produz conhecimento e publica. Outro cientista lê aquela publicação e consegue gerar mais dados para gerar mais conhecimentos. A ciência, ela necessita desse movimento de geração de conhecimento que se reproduz sempre. Investir em ciência significa investir na evolução. Então, nós temos que entender que essas coisas não podem deixar de ser feitas. O que a Universidade Brasileira, particularmente a Universidade Brasileira Federal, sofreu nesses últimos 4 anos é indizível. O que aconteceu em boas universidades, a Federal do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, faltando dinheiro para papel higiênico, faltando dinheiro para qualquer coisa. Foi um crime de lesa pátria que foi cometido contra o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Bolsistas brasileiros que estavam no exterior passaram a não receber o dinheiro para conseguir viver fazendo lá seus cursos, para voltarem ao Brasil e participarem da construção de um Brasil melhor. Às vezes as pessoas falam, olha, existem os patriotas e existem os comunistas. Eu não sou patriota, não sou comunista, eu quero um Brasil melhor. Eu acho que nós temos que começar a buscar isso, um Brasil melhor. Isso significa que tem que ter direito à saúde, que tem que ter direito à educação, que ter direito à ciência e tecnologia, que tem que ter direito à distribuição da justiça, tem que ter direito ao direito de ir e vir, transportes coletivos, enfim. Esses direitos e essa nova sociedade é o que nós temos que conseguir construir no daqui para frente. Nós, brasileiros, temos que ter como compromisso eleger executivos, eleger legisladores que queiram fazer um Brasil melhor, mais igual.
Professor Gonzalo, é possível esperar uma melhora na situação científica em 2024 diante dessa realidade?
Nós temos um problema de ajuste fiscal. Então, nós temos que gastar mais ou menos o que temos para gastar. Lógico que isso depende também da quantidade de dinheiro que nós estamos pagando de juros. 50% das nossas receitas hoje vão para pagar juros. Por quê? Porque nós tivemos um gasto inadequado. Nós temos que olhar para 2024, dentro das regras que estão sendo discutidas com o Congresso, de forma que haja um equilíbrio entre gastos e receitas, ao mesmo tempo que as necessidades fundamentais do povo brasileiro sejam atendidas. Eu preciso equilibrar receita e despesa? Preciso. Mas não posso permitir que esse equilíbrio de receita e despesa seja o responsável por mortes, seja o responsável por sofrimento, seja o responsável pela paralisação da ciência e tecnologia. Eu tenho uma visão que o governo, em 2024, vai continuar melhorando, menos do que seria necessário. Espero que a gente consiga, nesses 4 anos, melhorar a estrutura do Estado brasileiro e entregar para a sociedade brasileira os seus resultados.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com o médico e professor Gonzalo Vecina Neto para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Quando a mudança interior não acontece, vem a frustração no ano novo. O primeiro mecanismo de defesa é a síndrome da normalidade. Como evitar isso?
Se costuma dizer que o Natal é a festa da família, é a festa do passado, é onde a gente reencontra, quando isso é possível, aquele tio, aquela tia, onde as conversas se repetem, de novo a mesma história. Então muita gente assim pode ter um ressentimento com o Natal, principalmente em decorrência das últimas tragédias políticas que se abateram sobre o Brasil. Então vamos pensar assim, o ano novo, ele é uma função do Natal. Me diga como foi o seu Natal e eu vou especular um pouco sobre o seu ano novo. Porque o ano novo é como a gente vai pensar o futuro, né? Então, as promessas, os sonhos, as renovações que se celebram nessa oportunidade, né? Por favor, vamos reduzir a relação policialesca e disciplinar com a nossa capacidade de desejar. E acho que estamos precisando de um tanto de humildade na relação com os nossos desejos, para que elas possam se renovar, não apenas do ponto de vista dos seus objetos, dos seus conteúdos, mas da sua forma, né? Temos que inventar outras formas de desejar, e isso não vai acontecer só você assim mudando de parceiro, você encontrando alguém novo no seu Tinder. Nada contra o Tinder, mas o que você vai fazer depois que a viagem começa, né? Isso acho que faz do ano novo uma ótima oportunidade, inclusive para o descanso, para a meditação, para o recolhimento, para a capacidade da gente ficar sozinho, em solitude, para conseguir então se reposicionar subjetivamente, não só para o próximo ano, né? Mas voltar ao passado para reconstruir e inventar um novo futuro. Chega de futuros prêt-à-porter, tá?
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Na pauta de hoje, a saúde pública, com o médico e professor Gonzalo Vecina Neto. Segundo a ministra da Saúde, Nízia Trindade, o gasto por pessoa da iniciativa privada é 4 vezes maior do que o gasto por pessoa no SUS, o Sistema Público de Saúde. Como corrigir essa distorção, professor?
Eu acho que não serão corrigíveis. O investimento que é feito hoje pelos planos de saúde, hoje nós temos uma receita média per capita dos 50 milhões de brasileiros que têm planos de saúde em torno de R$5.000 per capita ano, enquanto que o gasto do SUS está em torno de R$1.200, R$1.300 per capita ano.
Em relação ao gasto do SUS, professor, a ministra da Saúde, Anísia Trindade, anunciou investimentos em R$41 bilhões em 2024 para ampliação do atendimento pelo SUS, segundo o portal do Senado. Esse dinheiro é suficiente?
Longe de suficiente. Ele melhora a capacidade de gasto, vai ajudar os estados e os municípios a aumentarem a oferta de atenção primária à saúde, que é um problema muito grave. Mas nós ainda estaremos distantes da necessidade, né? Nós temos que lembrar que o Brasil gasta em saúde 40% do dinheiro gasto em saúde. E nós teríamos que estar gastando pelo menos 70% do total de gasto como gasto público. Nós estamos gastando 40%. Isso muda da noite para o dia? Não muda da noite para o dia. Nós vamos caminhar nos próximos 5, 10 anos para conseguir chegar em uma situação um pouco melhor. Se houver um projeto de Estado que busque aumentar a porcentagem do gasto público, mas isso não vai implicar numa redução do gasto privado. O que nós temos que garantir é o aumento do gasto público. O gasto privado vai continuar ocorrendo. O que eu espero que aconteça com relação ao gasto privado é que ele seja feito de maneira mais inteligente, porque hoje ele está sendo feito de maneira muito burra. Esse gasto privado com planos de saúde, sem que você tenha promoção da saúde, o gasto privado tem que fazer força para diminuir o impacto da obesidade, o impacto do diabetes, o impacto da hipertensão, o impacto da má alimentação, o impacto da falta de exercícios físicos. Os planos de saúde privados têm que mudar o seu modelo de atenção à saúde para garantir um resultado melhor da assistência à saúde para a população. Uma coisa parecida com o que o SUS está conseguindo fazer.
Professor, vamos voltar a dados a respeito da ausência da vacinação no nosso país. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a contaminação de HPV atinge 52% dos jovens entre 16 a 25 anos em 2023. Apenas 1 em cada 3 vacinas de HPV foram aplicadas no estado de São Paulo, de acordo com a Agência Brasil. O que devemos fazer para resgatar a credibilidade da vacinação e incorporar o maior número de pessoas que já estavam no sistema e que acabaram não se vacinando mais?
A vacina do HPV é o tipo da vacina cujo resultado nós vamos conhecer daqui a 10, 15 anos. É uma vacina que protege contra a possibilidade da ocorrência de câncer de colo uterino e câncer de pênis. Colo uterino nas mulheres e pênis nos meninos. Falta de cobertura vacinal vai ter consequência daqui a 15 anos, quando essas crianças que deveriam ter sido vacinadas agora vão ter câncer de colo, porque não foram vacinadas contra o HPV. Nós vamos encontrar o resultado da queda da vacinação com um número de casos de câncer de colo uterino na população feminina daqui a 10, 15 anos, na câncer de pênis, nos meninos daqui a 10, 15 anos. Temos que recuperar isso. O problema todo é que o adolescente, pré-adolescente, que não toma a vacina, não dá para tomar depois. A vacina tem que ser dada antes do início da vida sexual. Depois do início da vida sexual, a vacina não funciona mais. A vacina deve ser dada prévia ao início da vida sexual. E é fundamental que ela seja feita de forma a proteger a possibilidade da ocorrência de câncer de colo e câncer de pênis. É agora que tem que ser feita a vacinação.
O que fazer para melhorar esses índices de vacinação?
Campanha e informação. Nada é mais importante do que informação. informação. Temos que informar a nossa população. Nós temos que levar esse fato que a vacina deve ser dada prévia ao início da vida sexual e a vacina protegerá contra uma doença mortal chamada câncer. O que nós temos que levar é informação aos pais e aos jovens, nas escolas, todos os espaços que nós tivermos oportunidade. Eu não vejo nenhuma outra alternativa para melhorar a cobertura vacinal de qualquer vacina sem ser através da contra-informação que nós temos que levar, né? A informação de boa qualidade para a população.
E combater as fake news, né? Através da comunicação e desenvolver, como o senhor disse, campanhas. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Mais de um terço das mulheres experimentaram problemas de saúde pós-parto. Felipe de Carvalho, de Nova York, tem as informações.
Um novo estudo revela que pelo menos 40 milhões de mulheres por ano correm o risco de enfrentar complicações de saúde prolongadas decorrentes do parto. O levantamento da revista The Lancet Global Health, publicado nesta quarta-feira, mostra que uma elevada carga de condições pós-natais persiste por meses ou anos. Um dos autores do estudo é o diretor de Saúde Sexual e Reprodutiva e Investigação da Organização Mundial da Saúde, OMS, Pascal Alotei. Ele disse que muitas condições pós-parto causam sofrimento considerável na vida cotidiana das mulheres muito depois do nascimento, tanto emocional como fisicamente, e ainda assim são largamente subestimadas, subreconhecidas e subnotificadas. Alguns exemplos são dor durante a relação sexual, dor lombar, incontinência urinária, ansiedade, depressão e infertilidade secundária. Os autores do artigo defendem um maior reconhecimento desses problemas no sistema de saúde. Cuidados eficazes durante a gravidez e o parto são também um fator preventivo relevante para detectar riscos e evitar complicações que podem levar a problemas de saúde duradouros após o nascimento. Segundo Pascal Alotei, ao longo das suas vidas e para além da maternidade, as mulheres precisam de acesso a uma gama de serviços para que não só sobrevivam ao parto, mas possam desfrutar de boa saúde e qualidade de vida. O estudo indica que, apesar da sua prevalência, estas condições têm sido amplamente negligenciadas na investigação clínica, na prática médica e nas políticas. Durante uma revisão da literatura abrangendo os últimos 12 anos, os autores não identificaram nenhuma diretriz recente de alta qualidade para apoiar o tratamento eficaz para 40% das 32 condições prioritárias analisadas. Os pesquisadores ressaltam que as lacunas de dados também são significativas, pois não houve estudos representativos a nível nacional ou global para qualquer uma das condições identificadas. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Professor Gonzalo, o Brasil tem registrado novas variantes da Covid. A última foi aqui no estado de São Paulo, em outubro. Dessa forma, é primordial que a população procure os postos de saúde e se vacine. Essa nova variante, professor, ela já vem mais forte que a anterior?
As novas variantes, elas são tênues, elas são menos agressivas, embora elas sejam muito mais disseminantes. Aumenta o número de casos, mas a gravidade dos casos cai. Hoje, a preocupação nossa maior é justamente com a população de maior idade, acima de 60 anos, os portadores de comorbidade, hipertensão, diabetes, doenças imunoprevenidas, essas doenças que as pessoas com algum tipo de debilidade têm, as crianças muito jovens e as gestantes. Essa é a população de risco para as novas variantes da Covid. Essas pessoas devem anualmente receber uma dose de reforço da vacina para se protegerem.
Qual é o seu maior sonho em relação à saúde no Brasil?
Ter uma sociedade mais igual. Eu não consigo imaginar você ter um sistema de saúde fantástico e um sistema de educação que é uma porcaria. Eu não consigo imaginar um sistema de saúde fantástico e um sistema de distribuição de justiça que é uma porcaria. O Estado brasileiro, ele vai ter que ter uma condição mais ou menos semelhante em todos esses direitos fundamentais. educação, saúde, alimentação, transporte, etc. E que a saúde seja uma parte importante dessa construção de uma sociedade mais igual. A saúde é um dos componentes que vão construir uma sociedade mais igual, mas não é o único. Então, nós temos que conseguir criar um ambiente social em que o Estado construa mais igualdade.
Um ambiente social mais igualitário.
Mais igualitário e a saúde seja um dos componentes fundamentais para a construção dessa igualdade.
E qual é o seu maior medo em 2024?
Dentro desses eventos climáticos extremos, a gente ter algum tipo de desastre ecológico não previsto.
O Olhar da Cidadania está terminando. Eu agradeço a participação do professor Gonzalo Vecina Neto, médico sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Esse foi o último programa de 2023. Voltaremos no ano que vem. Desejamos a você, que acompanhou o Olhar da Cidadania, boas festas e feliz ano novo. Até o ano que vem. Sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.